A relação conjugal e seus deveres. Não há casamento perfeito. Todos estão aquém do padrão de Deus. Precisamos avançar rumo ao alvo da perfeição. Casamento é renúncia. É renúncia constante e permanente investimento. É dar mais e cobrar menos. É elogiar mais e criticar menos. O segredo para o casamento feliz não é simplesmente achar a pessoa certa, mas ser a pessoa certa. E ser a pessoa certa não é ser uma pessoa sem defeito, mas humilde para reconhecer os erros e corrigi-los. O casamento pode ser uma antessala do céu ou o porão do inferno, o jardim da felicidade ou o deserto das frustrações, o horizonte espaçoso da liberdade ou o calabouço da prisão, o sonho alcançado da alegria ou o pesadelo timbrado pelo desespero. A palavra de Deus tem princípios que, se obedecidos, podem trazer uma vida maiúscula e abundante para o casal. Os cônjuges precisam conhecer com clareza seus papéis. Onde não há ordem, prevalece a anarquia. Instaure-se a confusão. Em primeiro lugar, o papel do marido. Ele deve ter um amor criativo. O marido deve amar a esposa de forma criativa. Seu amor por ela deve ser semelhante ao amor de Cristo pela igreja. Ou seja, um amor incondicional, perseverante, santificador, sacrificial, guerreiro, mas também romântico. Quem ama declara que ama. Encontra tempo para a pessoa amada e busca agradar essa pessoa. O amor não é possessivo nem controlador. Ninguém consegue ser feliz vivendo no cabrecho, sendo monitorado o tempo todo. O amor do marido não pode sufocar a esposa. Ela precisa respirar e ser ela mesma, realizar os seus sonhos e expressar-se sem medo de ser julgada. O marido deve buscar formas criativas para agradar a esposa. Um jantar, um presente, um passeio, um telefonema, um bilhete, uma mensagem, um olhar cheio de ternura, uma palavra de elogio, um toque cheio de emoção. Nos encontros de casais, tenho constatado que 95% das mulheres reclamam da mesma coisa: a falta de carinho. Os homens estão ficando áridos, secos, sem óleo, querem apenas intimidade conjugal, enquanto as mulheres estão carentes de carinho, apreciação, valorização e atenção. As mulheres estão precisando não tanto mais de luxo, mas de conforto, de uma casa mais requintada, mas de mais afeto. O marido deve viver para a esposa ao ponto de morrer por ela. Deve satisfazê-la completamente, mantendo sempre a pureza no leito conjugal. Em segundo lugar, o marido deve exercer sua liderança sensível. Ser o cabeça da mulher não significa ser um marido controlador e tirano. O casamento não pode ser uma prisão, onde a liberdade é saqueada. Jesus, como cabeça da igreja, serviu a igreja. No reino de Deus, os valores são invertidos. Maior é o que serve. O marido deve viver a vida comum do lar com discernimento. Deve ser presente e um colaborador nas lidas domésticas. O marido deve valorizar a esposa mais do que o trabalho e os amigos. Deve encorajá-la, cercá-la de cuidados e ternura. Como um vaso frágil, ele deve cobri-la de carinho, compreendê-la, aceitá-la e ser um bálsamo do céu em sua vida. Deve reconhecer que ela é presente de Deus, expressão da benevolência do Senhor, que merece o melhor do seu tempo e dos seus investimentos. Nenhum sucesso profissional recompensa o fracasso do casamento. Cabe ao marido a responsabilidade maior da criação dos filhos, na disciplina e na demonstração do Senhor e a liderança espiritual do lar. Ele, à semelhança de Jó, deve ser o sacerdote do lar, orando diariamente pelos filhos. Ele, como cabeça da esposa, deve ser um referencial de maturidade espiritual para ela, uma bênção de Deus em sua vida. Mas em terceiro lugar, o marido deve ter uma comunicação saudável. A língua pode dar vida ou matar o casamento. Pode ser remédio ou veneno, fonte de vida ou cova de morte. O marido precisa ter discernimento para ouvir a esposa e pressa para atender às suas necessidades. Ele deve ser confiável, ele deve ser amigo, companheiro, consolador, ele deve ser uma pessoa confiante. Deve ser pródigo nos seus elogios e cuidadoso nas críticas. pontual nos compromissos, verdadeiro nas palavras e leal nas atitudes. O marido sábio trata a esposa com carinho na intimidade e com respeito em público, valoriza seus dons e encobre as suas deficiências, ministra a ela a abundância do seu amor e não lhe sonega o seu perdão. O marido, segundo o coração de Deus, é tardio para falar e sua palavra é temperada com sal. Antes de abrir a boca, procura saber se a sua palavra é verdadeira, se ela é boa, se ela é cheia de amor e se ela vai trazer edificação. Nada mata mais o romantismo no casamento do que uma comunicação rude. Muitos casamentos estão naufragando e chegando ao divórcio cheio de feridas, porque ao longo dos anos a comunicação foi adoecendo e nada foi feito para curar essa doença mortífera. Não há casamento sem luta, sem dor, sem lágrimas, mas o casamento pode ser uma fonte de grande prazer, um oásis refrescante no deserto da vida. Basta só que os seus papéis sejam cumpridos à risca. Em segundo lugar, o papel da esposa. Ela deve ter uma submissão inteligente. John Mackey, ilustre reitor do seminário de Princeton, disse que o trabalho predileto do diabo é esvaziar o sentido das palavras. Uma das palavras mais desgastadas hoje é a submissão. Por isso, muitas mulheres sentem urticárias quando ouvem falar que têm de ser submissa aos seus maridos. É preciso deixar claro que submissão não é ser inferior. A mulher não é capaz do marido, ela não é serviçal nem empregada. Submissão não é ser passiva, apagada, sem direito, sem vez, sem voz. Ser submissa não é anular-se, renunciando os sonhos, os talentos, os projetos do coração em função do marido. No plano divino, a mulher nunca foi inferior ao homem. Ela foi tirada da costela e não dos pés do homem. Ela é auxiliadora idônea, é aquela de olhos nos olhos. A mulher não é submissa ao marido como a Cristo. Ela é submissa ao marido por causa da sua submissão a Cristo. O senhorio de Cristo é único, singular. Submissão é ter uma missão sobre a missão do marido. A mulher sábia não procura mandar no marido. Não usa artimanhas para controlá-lo, nem expedientes para manipulá-lo ou chantageá-lo. Mas exerce a sua função com discernimento, com alegria, com eficiência e gratidão a Deus. Submissão não é de mérito nem desonra. A glória da igreja é a sua submissão a Cristo. Submissão não é ausência de liberdade. Quanto mais submissa a igreja é a Cristo, mais livre ela é, mais feliz ela se sente. Um trem só é livre quando anda sobre os trilhos. Você só é livre para dirigir o seu carro quando obedecem às leis do trânsito. Assim, a liberdade da mulher está em sua submissão ao marido. O segundo papel da esposa é que ela deve ser uma edificadora prudente do lar. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela transforma o seu lar num ninho cálido de amor, num ambiente mais aconchegante para se viver. Ela não deixa o casamento cair na rotina. Ela emprega sua inteligência, sua sensibilidade e a sua criatividade para enriquecer o relacionamento. Na verdade, a mulher sábia é a alavanca na vida do marido. Ela empurra-o para frente, ela honra-o, encoraja-o, ela promove o seu marido. Ademais, ela é aliviadora das tensões, ela é bálsamo que refrigera, ela é orgulho fresco que renova o vigor. Ela é sábia conselheira. Sua língua é remédio, sempre traz cura. Seu amor é cheio de ternura, suas atitudes são nobres, seu caráter é impoluto, sua beleza mais excelente é a piedade. O terceiro papel da mulher é que ela deve ser uma guerreira destemida na vida. A mulher é o sexo mais forte, sempre esteve na vanguarda do casamento como guardiã e promotora dos valores graníticos que sustentaram a família ao longo dos séculos. Sempre esteve na trincheira da luta pela salvação dos filhos. Ela é capaz de heroísmo indescritível. A mulher tem mais capacidade de suportar a dor, mais paciência para enfrentar as provas, mais determinação para prosseguir os alvos, mais ousadia para lutar pela família e mais desprendimento para investir no casamento. A mulher enxerga com os olhos do coração, julga pelo tribunal da alma, ela estende as mãos para agir movida pela misericórdia. A mulher tem uma capacidade imensa de ser solidária nas aflições, companheira, amiga nas dificuldades, consoladora nas tribulações. Ela é um braço forte e um ombro hospitaleiro nas perdas. Quando a mulher, como brava guerreira, usa todo esse arsenal para edificar o seu casamento e construir a sua família, as dificuldades são superadas, os obstáculos são vencidos e a família torna-se bem-aventurada. Esses princípios não são uma teoria vaga, são os sinais de Deus ao longo do caminho. Ignorá-los é acidente na certa. Obedecê-los é fazer uma viagem segura, com a certeza da chegada no destino desejado. Esses princípios funcionam. Tenho a alegria de experimentá-lo em meu casamento. Você também pode ter essa experiência. Que Deus abençoe a tua vida, o teu casamento, a tua família e toda a tua casa, em nome de Cristo Jesus.